com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras. Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos!
Ei, Emi!
Tá boa, Laura?
Tô joia também. E aí, pessoal que tá nos ouvindo, vamos pra mais um Café com as Pediatras. Então, gente, nós estamos num clima gostoso. Vocês sabem, assim, quando aquela continuação de uma festa, assim, ou então aquela conversa no ponto de ônibus depois de ter uma coisa legal que reuniu uma galera, sabe? Assim, eu sei que nós estamos aí tentando, né? Nós estamos sofrendo com as nossas distâncias, assim. Mas a gente acabou de vir de um... Acabou, assim, semana passada, a gente gravou um episódio com nada mais, nada menos, o Tricô de Pais, assim, né? Os nossos padrinhos, assim, a nossa origem, né? O Thiago que inventou essa moda aqui de chamar nós pra gravar esse podcast.
Chamar então, nós, adorei.
Não é? Então, gente, a gente terminou, foi um papo delicioso. Aposto que quando sair esse episódio, já vai estar lá pra vocês ouvirem o nosso episódio, né? O crossover com o Tricô de Pais, eu super recomendo. Só que a gente não termina lá, né? Então a gente vai fazer essa continuação aqui, que é aquela, né? Quando dorme uma amiga na sua casa depois de uma festa, que você tem que falar sobre a festa, né? Então nós vamos continuar falando um pouco sobre essa outra parte dos cuidados da saúde, né? Assim, que muitas vezes a gente pode ter desafios e como que a gente lida com eles, né? Assim, e é isso, assim. Acho que vai ser gostoso.
Ficou com gostinho de quero mais, né, Laura?
Ficou, uai. Então, Amarilis, lá no Tricô, pra quem não, né, pra quem não ouviu o episódio ainda, né, dá tempo de pausar e ir lá ouvir. Mentira, pode ouvir esse aqui junto e complementa na ordem que vocês quiserem. Mas lá, os meninos nos convidaram um pouco pra conversar sobre a humanização dos cuidados da saúde, né? A gente falou sobre várias coisas, né, mas a gente falou do papel das famílias e do papel dos profissionais em relação a isso, né? Então, por exemplo, a gente citou um exemplo, às vezes, que algumas famílias utilizam, às vezes, os procedimentos médicos como uma ameaça, por exemplo, né? A técnica de ameaça não é uma estratégia pedagógica positiva em nenhum tipo, né? Mas essa acaba tendo dois efeitos colaterais, né, Marilis?
Com certeza.
Né? Então, a gente falar de que vai tomar injeção, né? Ou vou te levar no hospital, alguma coisa assim, né? E isso vai montando o imaginário da criança, né? E que a gente acaba tendo efeitos negativos na criação da relação com os profissionais, né?
E às vezes até reforçar como algo negativo, né? Na hora que às vezes o profissional está examinando, fazendo algum procedimento e a criança chora, mesmo às vezes não tendo feito a chantagem, às vezes tem um discurso do tipo, ai, que maldade, é mal mesmo, né? Mamãe, papai vai te proteger e tal. Mas não protege, né? Porque você ainda falasse assim, eu vou te proteger e tirasse da situação, né? Mas também é tão negativo quanto uma chantagem, né? Assim,
é.
E às vezes as pessoas nem fazem tão consciente, né, Laura? Às vezes a gente tem uns discursos, umas coisas que fazem parte da nossa infância, da nossa história, e às vezes reproduz sem ver, não tem aquela coisa? Assim, na hora que a gente fala uma coisa, fala assim, gente, onde que eu tava com a cabeça? Por que que eu fui falar isso? Então, às vezes, o ter a conscientização, a gente já se controla melhor, né, nessa hora.
Tem um discurso arco-reflexo, assim, né? Eu lembro, por exemplo, quando cai menino, não sei se é só em Minas, que é, você pega o menino chorando quando ele se machuca e fica, é mentira. De onde que vem o é mentira, né? E, tipo assim, o que que é mentira ali? Ele precisar de chorar ou o que aconteceu, assim, né? Fica uma coisa, não acrescenta, não. É só um mantra, assim, né?
Laura, vamos partir até daí, assim, eu não quero perder essa sua fala, que ela é muito boa, assim, essa coisa de, assim, caiu, machucou, chorou. Isso. E aí, na hora que você fala que é mentira, é também desvalorizar uma dor, um incômodo e tal, né? Então, a gente está falando aqui, pegando o gancho da questão da saúde e tal, mas isso pode ser extrapolado para toda e qualquer dor, incômodo, né? Assim, então, muito do que a gente vai falar hoje, às vezes, não é só com procedimento médico ou dentário, o que quer que seja, né? Isso vale também para uma queda, para um machucado, para um incômodo, para uma rejeição de amigo, uma tristeza porque perdeu um jogo, porque, sabe assim, são todas situações incômodas, às vezes, ou dolorosas, ou que dão medo, né? Todas elas têm esse tipo de... Também pode ter o mesmo tipo de abordagem.
É verdade, é. A outra coisa, assim, a gente comentou também muito, né, a gente falou de outros aspectos, né, da gente como profissional, né, qual que é a nossa visão que a gente tem do assunto, né, assim, a nossa compreensão, né, das dificuldades mesmo que acontecem, e a gente acabou falando meio que por alto só, mas que eu acho que é o que a gente vai abordar mais aqui, que é um pouco assim... A gente vai ter situações e procedimentos que, por mais que a gente tenha preparação, por mais que a gente tenha, né, assim, que a gente tente ter a melhor equipe mais humanizada, né, assim, ela pode ser traumática, né, assim, porque ela pode ser incômoda. Então, às vezes, a gente não consegue tirar todos os fatores, né, assim, deixar uma coisa prazerosa. Tem coisas que são incômodas, que são desagradáveis por si só, né, assim, e aí eu queria que a gente conversasse um pouco, né, sobre como que a gente lida nessas situações que não tem alternativa, né, assim, às vezes eu posso, a gente comentou um pouco sobre algumas alternativas, né, que às vezes é dar um tempo para a criança elaborar, né, assim, conversar, respirar, mas eu queria que a gente às vezes aprofundasse essa parte que, né, eu posso ser a médica mais legal, vai ter coisas às vezes, né, E mesmo que às vezes não sejam dolorosas por si, né? Tem às vezes alguma questão da criança ali que ela pode ter uma relação com aquilo, né? Que não foi positiva, né?
Então essa a gente. Sua fala tá tão rica assim que eu tô com vontade de voltar e usar a sua fala. Primeira coisa que você falou, que tem coisa que às vezes não tem jeito, que é traumática, né? E que às vezes nem é dolorosa, mas que mesmo assim ela pode ser sofrida. Eu queria ponderar essa parte, assim, do traumático. Eu acho que talvez o objetivo seja justamente esse, que não seja traumático,
isso,
sabe?
Uhum.
É, porque tem coisa que às vezes parece nada, que é bobo pra gente, né? Assim, que a gente pensa assim, mas isso nem era razão pra ter medo, não tô entendendo por que essa criança tá fazendo esse chilique todo. E às vezes uma coisa boba vira uma coisa traumática, né?
Uhum.
Porque foi mal elaborado, mal conduzido, né? Assim, mesmo com boas intenções, às vezes aquilo não tá bem trabalhado e fica traumático. Por outro lado, tem coisas extremamente sofridas, complicadas, complexas, dolorosas, sérias, né? E tal, que dependendo de como foi elaborado, não precisa ser traumático. Então, talvez seja essa a nossa fala aqui, né? Lá com o Tricô, muito do nosso foco foi, assim, de trabalhar a questão de que uma boa conexão com a equipe e da gente conhecer o filho da gente e ajudar a traduzir esse filho para o profissional, né? E o profissional... para a criança, ser ponte mesmo, né, assim, entre os profissionais de saúde e os nossos filhos, talvez fosse o primeiro passo e o mais importante, né, mas vamos partir do pressuposto que essa parte já está estabelecida, né, você estabeleceu uma comunicação bacana, você não está transformando aquilo em punição, nem causando medo na criança, né, porque se mesmo fora do espaço... hospital. Vamos imaginar uma criança que nunca foi no hospital, que tem uma relação bacana assim, com a ideia de profissional de saúde e tal. Se no dia a dia fizer alguma levadeza, uma meninice e tal, e os adultos dessa criança falar, eu achei isso lindo outro dia, eu li que tem uma professora que ao invés de falar o papai e a mamãe ou seus pais, alguma coisa assim, porque nem sempre são os pais que são os cuidadores, né? Aí ela fala os seus adultos. Olha que lindo. Falei que eu quero passar a falar assim. Eu achei tão lindo.
É verdade,
porque aí,
seus
adultos. Não importa quem são os seus adultos.
É todo mundo.
Falei, é todo mundo que são os seus adultos. E às vezes, o seu adulto, assim, que você tem esse vínculo, às vezes não é o pai e a mãe, né? Assim, ou não é, não são os pais. Às vezes são os avós. Às vezes são, enfim, achei lindo. Tô tentando me educar para incorporar isso na minha linguagem. Aí agora eu totalmente arborizei. Fui numa tangente porque eu tô tão orgulhosa de mim que eu incorporei hoje, que eu tô assim, aí eu tive que compartilhar minha alegria com todo mundo. Mas enfim, se os adultos dessa criança estiverem falando coisas do tipo assim, ah menino, se você fizer isso de novo, você vai levar uma injeção, vou te levar lá pra você levar a injeção. Aí no dia que vai ter que tomar uma injeção, a injeção no imaginário é o bicho papão, não é assim, aquela injeção tomou uma proporção, e além dela tomar uma proporção de medo, ela passa a ser, olha, imagina isso nessa mentezinha mágica da criança, ela passa a ser punição, então essa criança é má, é prova de tipo assim, todas as suas levadezas te fazem uma pessoa terrível, então agora você vai levar a injeção. Gente, podia ser uma bala, mas virou uma coisa negativa. E isso pode não ser traumático no sentido de um choro intenso e tal, mas isso é uma marca horrorosa, assim, pra você carregar na vida, né? De que eu sou uma pessoa tão terrível que eu tive que ser perfurado e me enfiaram uma coisa porque eu sou uma pessoa terrível, né? Assim, vira... Toma proporções mágicas, né? Assim.
Me fez lembrar de uma história de um filho de um amigo nosso, que ele era muito ligado ao avô, e quando o avô saía de perto, ele pedia sempre pra ir com o avô, e nem sempre o avô podia levá-lo, né? Assim, e eles usavam esse discurso da injeção, sabe?
Uhum.
Lá, falavam demais, isso que ele ia tomar uma injeção. Chegou uma época que ele começou a falar assim, mas eu quero tomar uma injeção pra ir com meu avô.
Uhum.
Eu não sei o que, que me dói mais, assim, né? Pensar que às vezes ele já passou pela injeção e viu que não dói tanto assim, né?
É verdade.
Ou ele pensar que ele quer passar por um sofrimento pra estar com, né? Assim, como que é forte,
como
né?
Se fosse
e essas
um preço,
coisas...
né? Assim, eu pago o preço.
É. Né, assim, o que a gente está ensinando para os nossos meninos, né, para as nossas crianças, já que nós estamos falando dos nossos adultos, das nossas crianças, né, assim, com esse tipo de coisa, né, assim, eu me sujeitar a um sofrimento, né, a uma autoflagelação, sei lá, né, a gente tem visto, a gente tem visto, assim, claro que isso vai ficar muito mais num campo hipotético, né, mas quantos discursos internos a gente vai tendo, assim, né, que nos moldam, essas coisas narrativas, né, que com você eu aprendo muito sobre isso, né? Essa forma de ver o mundo, né? Vai sendo formada,
até,
né?
E até em relação, assim, a que isso vale, por exemplo, para comida, né? Se a gente começar, vai ficar filosofando aqui nós duas, a gente consegue desviar total, assim. Mas, em relação a discurso e tal, né? É isso, assim. Se a gente não consegue abraçar aquilo como sendo algo necessário, positivo e tal, positivo não porque é prazeroso, tem coisa que não é prazerosa, mas porque tem um objetivo, ou às vezes a gente consegue fazer aquilo ficar menos sofrido, né? Então, o objetivo, talvez o objetivo primário seja de que a criança se sinta respeitada. Então, eu acho que o que é mais traumático nesse processo é que a criança começa a sentir que o espaço do corpo, o espaço de conforto, de intimidade e tal, e isso talvez na área de cuidado com a saúde é onde isso fica muito marcante, mas existem outros espaços onde a gente tira a voz da criança, né? A gente tira, não. Onde a voz da criança, às vezes, pode ser retirada, né? Assim, não é sempre que acontece. E isso é, sim, traumático. Isso é traumático na escola, onde a criança é silenciada enquanto identidade, enquanto pessoa. Isso em espaços de trabalho de saúde ou de espaço terapêutico, que seja, né? Se a criança não tem direito de voz sobre o próprio corpo, e o que, que a gente está projetando para o futuro, né? Aí a gente conversa muito isso, tipo assim, quem que é o adulto que eu quero criar? E tem hora que a gente, às vezes pensando num comportamento imediato, tem coisas que parecem efetivas, mas elas só são efetivas se o seu objetivo é calar um choro, por exemplo. né? Ou parar de imediato um comportamento de uma criança. Então, tudo bem, vai ser efetivo mesmo. Aí a pessoa pode até falar assim, ah, mas funciona, funciona. Mas o que que isso vai projetar lá na frente? Então, pensando, por exemplo, do ponto de vista de saúde, eu já perdi os dados, assim, do ponto de vista de estatística e tudo, mas eu lembro na faculdade, você deve lembrar disso também, de falar que tem uma faixa etária que homem jovem não vai no médico.
Uhum.
E não procura saúde, não faz as coisas e tal. Mulher vai por quê? Porque acaba tendo que ir no ginecologista.
É.
E mulher em idade fértil, às Engravida. Vezes, vai para fazer pré-natal e tal. Então, assim, a estatística não é a mesma para mulher jovem. As pessoas costumam ir procurar profissional de saúde quando criança, e não são elas que procuram, são Sim. os pais que forçam. E depois, na hora que o corpo começa a dar um grito, né? Assim, aí, enquanto o corpo não está gritando, esse trabalho preventivo, do ponto de vista cultural, a gente não tem costume de fazer, né? Ir no profissional de saúde não é tido como uma coisa em geral, como regra geral, como uma coisa agradável. Mas tem gente que consegue mudar isso e tem uma relação de parceria, acho que a palavra é parceria mesmo, né? É. Assim, não, é alguém que está me ajudando a viver a minha vida melhor, né? É. Agora, como que a gente pode fazer isso com a criança e tal, né? E ter esse conceito, em parte, tem até a ver de novo com a questão de narrativa, né? Assim, quando é para ir no médico, para ser examinado, isso não é por si só doloroso.
Não.
E tem formas e formas de fazer, né? Eu tinha um paciente, por exemplo, que podia examinar qualquer coisa. Podia tirar a fralda, depois quando mais velho, cueca. Podia cutucar, baixador de linho, qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa. Mas tirar a blusa, não pode.
Oh.
E daí? Né? Assim, assim, o que tem? Então, ele sempre ficava com a camiseta dele a vida inteira, assim. Ele foi meu paciente até pré-adolescente, assim. Sempre examinado de camiseta, fazia parte do ritual dele.
Oh.
Isso né, assim, essa era a demanda dele. E isso é o que fazia esse espaço ser tolerável para ele. Então, tá valendo, né? Mas às vezes são coisas mais complicadas, né? Coisas Sim. que causam dor mesmo, né? Eu dou muito exemplo do meu filho, porque ele tem medo de tudo, né? Assim, que tem agulha, né? Ele fala, eu tenho medo de tudo que é pequeno, sabe? Ele mesmo fala. Então, ele tem pânico de bicho pequeno, abelha, ele tem horror à abelha, vacina, tudo isso é super complexo. Mas não é traumático.
Uhum.
Né, assim, então chora, dá angústia, dá, mas mais uma vez nesse sentido assim, se fosse do tipo, cala a boca menino, tem que tomar blá, blá, e xinga, pode ser que ia resolver na hora, mas ele não ia estar ganhando habilidades para contornar esse tipo de angústia, né? Então até lá no Tricô eu contei o caso dele recente com uma vacina que no ir tomar a vacina, como já são algumas estratégias que a gente vinha usando, já deu para perguntar assim, então qual estratégia que você quer? Porque ele já tem um repertório. Então, olha, ele já tem um repertório de estratégia de diminuir trauma, e ele pode escolher desse repertório o que ele acha que é mais efetivo e usar do repertório. E aí, anteontem, a gente estava caminhando aqui no bairro, ele foi picado por uma abelha. Gente, tem cabimento, né? O menino tem pavor. Aí ele falou, mãe, parece que ela me escolheu, porque sabe que eu tenho pânico. Eu falei, meu filho, elas farejam o pânico e vêm de longe. Enfim, ele foi picado, aí eu falei assim, o que você quer fazer? Ele falou, eu vou apertar e eu quero ir para casa. Eu falei, então ótimo, então vamos para casa. Aí eu já sei, porque eu sou mãe da criatura e já conheço bem, que quanto mais racional for a conversa a respeito, melhor ele elabora. Não é todo mundo que é assim, mas no caso dele é. Aí eu falei assim, não, será que ainda tá lá ou a espinhazinha? Ele falou, não. Eu falei, não, como é que é mesmo o tipo de abelha que perde? Aí ele ficou uns 5 minutos contando os tipos de abelha que tem, qual que larga... Assim, tava doendo? Tava, lógico, picada de abelha dói mesmo, né? Assim, Mas uma coisa que em outras épocas seria intolerável, de um pânico tremendo, e aí daí a pouco a gente começou a conversar sobre, nossa, lembra como é que foi da primeira vez? Você chorou umas 2 horas, ficou 24 horas achando que ia morrer, não conseguiu dormir de noite, foi um desespero a primeira vez que ele foi picado. Aí eu falei, nossa, mas ele falou, não, eu ainda tenho pânico. Eu falei, eu acho que não, acho que você não tá agindo com uma pessoa que tem pânico, não. Você tá falando em frases completas. Ele é verdade. Então, assim,
olha só.
Como que a gente sai de um pro outro, né?
Sim.
Então, a gente falou de alguns, você mesmo falou, né, que às vezes dá um tempo pra criança. É. Mas se dá um tempo pra criança, a gente tem que agir nesse tempo, né, assim. Uhum. Não é tipo assim, então vai lá pensar no seu cantinho e na hora que você estiver pronto, porque não vai estar pronto nunca, né.
É. Ô Maris, agora, antes disso, é de fato o que você comentou ali, mas que eu queria só reforçar, que é esse ouvir mesmo, né, e não, que a gente fala muito nisso, a gente falou lá, acho que esse ouvir a criança, né, então, se você não sai desse julgamento, né, de dizer que aquilo não era necessário chorar daquele jeito, né? Uhum. Desse seu julgamento de que tá tudo bem, você não consegue também pensar em outras coisas, né? A gente tem que se limpar disso. E, de fato, tá aberto para essa reação, né? Para olhar, me lembrar do convite que o Thiago fez, que é a gente olhar o mundo pelos olhos dos nossos filhos, né? Assim, ver o que é para ele isso, né? Não importa se para você não é, né? Para ele é aterrorizante, né?
E até nessa história, igual você falou, assim, de aprender a olhar no olhar deles, até a gente lembrar que tem coisa que a gente não está fazendo, a gente está submetendo eles a coisas que a gente também não quer, né? Assim, um bom exemplo disso aqui em casa é que eu tenho pavor de dentista. E a minha odontopediatra é odontopediatra, sabe? E eu sou paciente muito mais difícil do que meu filho, assim. Porque ele tem uma relação com ela de extrema confiança.
Uhum.
E então, nessa história, assim, de ter um vínculo e tal, então, a do dentista, eu tenho hora que eu fico olhando ele na cadeira e fico assim, mas como é que ele aguenta isso sem ficar desesperado, sabe? E pra ele não causa angústia. E eu fico o tempo inteiro lá, ela fica rindo de mim, que eu começo os dedinhos do pé, começa a encolher, e eu vou, assim, eu fico caladinha, sabe? Eu deixo fazer, mas tudo me dá gastura. Então, assim, esse respeito pela criança, do que é a tolerância de cada um, é de fato, assim, começa com essa escuta, né, Laura?
É.
E com a escuta e também com uma fala de respeito, né? Assim, falar assim, confia em mim, eu sei que eu tô fazendo é pro seu bem, e sem explicar, também é maldade, né? Assim, só porque a gente entende o que tá acontecendo, então... Se o profissional não tem esse jogo de cintura, né? Às vezes a gente tem que fazer, né? Assim, parar e perguntar, você vai fazer o quê? Você pode me explicar para eu explicar para a criança?
Uhum.
Existe até uma especialidade, eu fiz o curso até no meu mestrado disso, que eles chamam de Child Life Specialist. E eu, para mim, o que fica é a ideia de que você é um tradutor, assim, pra leigo, sabe? Assim, na hora que você vai fazer um procedimento com uma criança, explica o procedimento de uma forma que a criança vai conseguir entender. Se não cabe só em palavras, né? E aí já fica a dica aí pros pais. Assiste um filminho que tem, ou leia um livro, ou brinca daquilo, né? Então, assim, ir ao pediatra é uma coisa que causa angústia. Às vezes rola de levar mais vezes, né? Duvido que eu tenho certeza que se conversar assim, você consegue pelo menos que seja para ir na sala de espera. Não agora, né, gente, na época de pandemia, mas em outras épocas isso funciona. comprar um estetoscópiozinho de brinquedo, brincar de médico, aí detalhe, deixa a criança ser o profissional, porque dá uma sensação de poder e agência, assim, sabe? E elaborando aquilo, então, ou examina o brinquedo, né, assim, os pacientes que tinham mais medo, eu às vezes combinava deles levarem uma boneca para eu examinar, e aí eu dava o meu equipamento para eles examinarem a boneca junto comigo, eu perguntava se eles queriam examinar ou se eles queriam só, né, se eles estavam lá na função de cuidador. Às vezes eles queriam examinar também, falavam, ah, então agora é sua vez, né, assim, eu deixava eles me examinarem, então, se isso não... não cabe, nem todo profissional tem tempo ou perfil para isso, né? Que a gente sabe que às vezes é coisa que tá mais corrida, né, Laura? Uhum. A gente também não consegue mudar o outro, mas a gente, como pais, a gente pode fazer isso, né? Então essa é uma, familiarizar com os objetos.
Uhum.
E isso mesmo para coisa mais séria, assim, né? De criança que tá em hospital e tal.
Sim.
É por isso que surgiram capas de soro, você já viu isso?
É a coisa mais linda, né?
Que
super-herói.
Enfeita o soro, tem gente que dá nome pro soro. E soro, gente, assim, medicamento que fica de penduradinho lá e que entra pela veinha da criança, às vezes fica rodando medicamento mais tempo. Às vezes tem o que eles chamam de bomba de infusão, coisa que quem não tem costume com o hospital às vezes não conhece. Esses equipamentos fica assustador, parece um negócio
Sim.
assim, né? Então, às vezes, nomear, transformar aquilo em algo que começa a fazer parte do imaginário também, cria uma história para aquilo, dá nome uhum. de personagem, incorpora, porque aí a criança consegue tomar posse daquilo, de certa forma, e aí passa a fazer parte da história dela, né? Assim,
é.
Vai dizer que gosta, pode, não é que assim, se pudesse ficar sem, ficaria, mas já que aquilo faz parte da realidade, então vamos tentar transformar isso numa história que seja uma história de superação e não traumática, né, assim, e que tá te ajudando, tá trazendo, mas não no sentido de, ah, isso é para o seu bem, você tem que gostar, não é isso não, deixa reclamar quando precisar reclamar, vai criando estratégias, né. Tem outras estratégias também que não são só de narrativa, né, Laura, mas que são de criar alternativa para diminuir mesmo dor. Então, por exemplo, o que é que te causa dor ou medo, né, naquilo que uhum. você falou de ter escuta. Então, vamos dizer que seja, ah, não, eu tenho medo da agulha. Então, você quer virar o rosto, você quer uhum. Distrair com alguma coisa na hora, ou, ah, não, o incômodo é com a dor. Lógico, gente, a criança não é tão articulada assim para falar
Sim.
de cara, né? É na base da brincadeira. Aí você já viu aquelas coisas que vibram, umas abelhinhas que vibram?
Uhum.
Então, por exemplo, para injeção, às vezes, né? Ah, tem uma pomadinha. A pomada não é mágica, não tira a dor completamente, mas mostra um esforço para aceitar, para abraçar, para escutar
uhum.
e para criar espaço para esse diálogo e para a criança ter espaço para se posicionar e para ter um pouco de escolha no processo, né?
Uhum. Então, retomando um pouco do que a gente comentou, né? Então, familiarizar, né? Seria um primeiro ponto. Ouvir a criança, né? Entender o que é. E às vezes em momentos lúdicos, né, Mari? Eles então nessas uhum. brincadeirinhas, uma coisa que é recorrente, né? Então, por exemplo, é uma criança maior que às vezes vai, né? Ou às vezes tá fazendo um tratamento prolongado, alguma coisa assim, né? Ou a dentista que tá fazendo um tratamento mais regular, né?
Uhum.
E tentar ver o que é, né? Não menosprezar qualquer coisa que a criança falar, realmente ouvir, estando aberto, né? Ao que ela fala. Mas aí eu fiquei pensando numa outra coisa assim, em coisas pontuais. Ou às vezes, mesmo uma coisa que é mais assim, eu fico sempre na dúvida, o antecipar assim, né? O quanto que eu tô criando ansiedade quando eu tô, né, retomando, convidando, revisitando o assunto, e como que, você tem alguma dica assim, de como dosar isso, sabe? Porque...
Nossa, essa pergunta é ótima, Laura. Quanto menor, mais em cima da hora você vai falar.
Uhum.
Essa regra básica já vale. Quanto mais ansiosa a criança, mais perto da hora você vai falar. Porque também ficar falando antes não é muito bacana. Mas existe, de fato, existe uma diferença entre criar uma antecipação, porque isso cria angústia, né? E aí, que isso que você descreveu é muito bem lembrado. Aí fica parecendo que você fica tocando na ferida. Tipo assim, ó, tem um negócio ruim no seu futuro. Não fica muito feliz, não, porque daqui a pouco você vai ficar triste.
É.
Aí não adianta nada, né? Assim, sem muita resolução. E você perguntou também de coisa pontual, que é diferente do recorrente,
Sim.
né? O recorrente, a gente consegue ir trabalhando aquilo pra ir ficando progressivamente melhor, né?
Uhum.
E aí, o que eu entendi também da sua pergunta, tipo assim, se for uma coisa que a criança nunca experimentou antes, não dá nem para perguntar e para ter uma escuta. Só que o legal de aprender estratégias emocionais em geral é que uma coisa transborda para outra. Então, a mesma habilidade que você está treinando em escuta, em respeito à criança, em espaço para criar estratégia para lidar com frustração, quando o assunto é, não, agora tem que ir dormir, está na hora mesmo de dormir, ou é, infelizmente está chovendo horrores, hoje não vai rolar de ir zoológico,
uhum.
ou é, não vai ter jeito, tem que ir, hoje é dia de ir para a escola, ou é, não tem jeito, tem que tomar vacina, do ponto de vista de postura de interação, é a mesma. Então, a gente já fica treinado, sabe? Se já é um jeito que a gente tem de conversar com a criança e de respeitar esse espaço dela, não é a mesma experiência física.
Uhum.
Mas a relação de confiança com os pais já está estabelecida.
Uhum.
Ou com esse adulto que tá fazendo isso, sabe?
Entendi.
Então, isso já é válido, né? Já tem um espaço de escuta. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela confiava demais em mim e nunca tinha tido nada doloroso na vida dela, fora vacina,
uhum.
Nenhum processo. Assim, criança ridiculamente saudável. Mas ela teve uma queda e precisou de sutura. E a sorte foi que eu estava de plantão no dia. E aí ela falou, não, só se a doutora Marilis me suturar. Aí eu pensei assim, eu não quero suturar ninguém. Aí, e assim, isso até vale pra quem tá nos ouvindo.
Que você pediu pra segurar sua mão, Marilis? Porque esse pedido foi difícil.
Pois é, não é. Aí detalhe, sutura, gente, é quando tem um corte maior e precisa dar pontinho, uhum. né? Aí assim, pra quem tá ouvindo, gente, cada macaco no seu galho. E medicina também, sabe? Tem gente que é bom em algumas coisas. E outras, assim, eu nunca curti a parte cirúrgica, não era minha praia, assim. E outra, essa paciente é uma fofinha de uma menina, assim, eu não queria ter que furar ela, entendeu? Assim, ia me causar muita angústia, porque eu sabia que ia doer, lógico que ia doer, né? Assim, a anestesia dói, o processo todo. E não é à toa que eu não quis, assim, fazer coisas que eu não dava certo pra ser dentista nunca, porque pra mim tudo que o dentista faz é doloroso, assim, rola um, né? Assim, não. Aí eu pensava assim, vou perder todo o meu jeito boazinha, né? Não vai rolar. Aí eu cheguei pra ela e falei, olha, e super verdade que eu falei, olha, a tia Marilis, cara, não chamava de doutora não, era tia Marilis, falou assim, olha, tia Marilis, não, já aprendeu a dar ponto, tia Marilis dava ponto, mas já tem muito tempo, assim, não, eu não sou a melhor pessoa pra dar ponto em você. Além disso, se fosse eu pra te dar os pontinhos, o que que vai acontecer? Eu vou ter que vestir uma roupa de Teletubbies, eu vou ter que colocar uma luva que eu não vou poder segurar na sua mãozinha, eu não vou poder fazer carinho no seu cabelo, eu não vou poder conversar no seu ouvido, que eu vou estar com uma máscara, eu nem vou estar aparecendo, tia Marilis, eu vou ficar muito diferente. E aí, você vai ter que ter outra pessoa perto de você e tal pra segurar sua mão, pra conversar com você, porque eu vou estar ocupada só dando ponto, porque não é igual quando eu te examino no consultório, que a gente consegue brincar e tal. Ela devia ter uns 4 anos, assim. Já dá conta de entender, né? Aí eu falei, olha só, a tia Marilis tem um amigo e ele é muito bom de dar ponto. E ele tá aqui, é só isso que ele faz, o dia inteiro ele tá dando ponto. Ó, tudo verdade, mas olha, é verdade de um jeito que uma criança de 4 anos dá conta de entender. Aí nisso, o colega tá lá, eu falei, não, pode ir atendendo os outros, que aqui eu me resolvo. Então assim, essa é uma das coisas. É difícil a gente demandar que um serviço pare porque o nosso filho precisa de um tempo. Porque isso não é lógico com o mundo, né? Então, assim, uma das formas que a gente consegue melhorar uma situação pontual é não tendo uma demanda irreal, né? Porque é uma demanda irreal na hora que a gente pensa assim, o meu filho, gente, assim, é mais importante do que o filho de todo mundo. Eu tenho certeza disso. Ainda mais eu que tenho um só, né, Laura? Assim, o meu filho é o filho mais importante do mundo. Pra mim, mas eu sou mãe dele, né, assim. Então, na hora que a gente pensa no todo, aí eu tenho que pensar assim, como ele é o mais importante pra mim, eu que me vire pra fazer ele sentir que ele é o ser mais importante pra mim. Mas daí ter a expectativa de que o mundo inteiro vai concordar comigo, não vai rolar. Então, assim, foi isso que eu fiz. O colega foi tocando. Aí eu falei assim, quando a gente estiver preparado, aí ele iria abrir a brecha. Então, nisso foi passando gente na frente dela. E eu lá conversando com a mãe. É, nessa hora não tinha ninguém me chamando no meu plantão, não, tá, gente? Não larguei meus pacientes, não. Tava de bloco. Ainda falei isso com ela. Falei, olha... Ah, tia Marils, não tá aqui no hospital pra dar ponto. Tia Marils tá aqui pra ajudar a neném que vai nascer. Aí ela tá me olhando, aqueles olhõezinhos assim. Eu falei, olha. Aí ela falou, mas eu não quero. Eu falei, olha, se não der ponto, tá vendo como é que tá doendo agora, que tem sanguinho, que a gente tá tendo que segurar? Pois é, se não der ponto, vai ficar assim, sangrando, depois vai ficar uma marquinha e vai doer mais dias, porque vai abrir de novo. Aí, olha, isso também é, não é ameaça, é real, precisava de ponto. Por que que precisa de ponto? Porque vai facilitar e acelerar a cicatrização, é verdade. Mas de um jeito que a criança consegue entender. Mas com 4 anos, tô nem aí, porque que vai acontecer no futuro, me interessa agora, né? Aí eu falei, olha, vai ter uma picadinha, parecendo uma de formiga, vai doer. Eu falei, vai doer um pouquinho, mas vai doer um pouquinho mais do que isso. Eu falei, me dá um beliscão, deixa eu ver se... Aí eu, ao invés de eu beliscar ela, coitada, ela já ia levar a ponto, né? Aí eu vou beliscar ela pra mostrar que vai doer. Aí eu falei assim, tenta me beliscar pra ver se... Aí eu te falo quanto que vai doer. Aí ela me beliscou, eu falei, ah, não, não foi o suficiente. E aí tá ela assim, fazendo a maior força pra me machucar, né? Eu falei, é mais ou menos isso. Eu falei, beleza. Mas aí nisso, olha, ela já gastou um pouco da raiva dela me machucando, olha, né? Nisso teve ela parou de chorar pra me machucar. Eu fui assim, saco de pancadas para vingança. Nisso, gente, você tá ocupando espaço mental, porque tem uma lógica do ponto de vista de como que o cérebro da gente funciona, que quando a gente tá num espaço negativo, qualquer que seja a emoção negativa, restringe o nosso raciocínio. Quando a gente vai para emoções positivas, e criatividade vale, imaginação, interesse, só de estar interessado, você pode estar interessado com raiva, já é melhor interessado com raiva do que medo, do que, né, assim. Aí nisso, eu tô, ela tá ali, né, criando estratégia comigo, já desviou essa lógicazinha dela, né. E nisso, aquele pânico, aquela adrenalina, assim, de só medo puro, tá diminuindo, tá dando tempo de acalmar e tal. E ela tá virando minha parceirinha nessa estratégia, né? Aí, nessa história também, assim, umas coisinhas engraçadas. Fala, ah, e tem uma luva, você quer ver como é que é a luva? Quero. Aí vai lá e busca a luva. Aí tem aquela brincadeira que todo pediatra já fez na vida, que é de encher a luva pra virar um balão e fazer uma carinha. Fala, ah, sabe o que ajuda também? Depois que a gente dá ponto, o corpo precisa de uma comidinha, assim, sabe? Pra ajudar o sanguinho, né? Pra cicatrizar e tal. Que comidinha que você acha que ia ser bom pra você comer depois de dar ponto e tal? É, então, ó, já, isso são aí pra depois. Então, ela já tem uma coisa legal pra antecipar pra depois, sabe? Então, assim, nisso, olha só. Aí eu falei, ó, então você entendeu que é melhor a tia Marilis não dar o ponto? Você quer que a tia Marilis fique do seu lado direito ou do esquerdo, né? Assim, porque a mamãe também vai poder estar lá? Não, é mamãe do lado direito. A tia Marilis, assim, nem lembro mais, mas assim, sabe, assim, aquela... E você acha melhor, era na perninha, você acha melhor segurar sua mão ou você acha melhor a mamãe te abraçar, assim, pra se sentir o abraço o tempo inteiro? Ah, não, acho melhor segurar a mão. Aí tinha um telefone lá, aí rola assim, tem alguma coisa que você quer assistir? Ah, não, ela queria assistir o que, que ia ser feito. Então, não, não quero assistir galinha pintadinha, que seja lá. É, não, eu quero assistir o que tá sendo feito. Então, essa coisa de explicar o processo. E aí, por exemplo, quando é suturo, essa coisa de dar ponto, às vezes o que as pessoas não sabem é que o ponto, o dar ponto, não é o que dói. É anestesia. Então, assim, isso ela já entrou com... Lógico que eu não fiquei explicando tecnicamente nos mínimos detalhes, mas é do tipo assim, olha, você vai levar uma picadinha e depois da picadinha não vai doer mais nada. Essa dor que você tá sentindo agora do corte vai embora. Então, era tipo assim, vai ter uma dor, mas depois dessa dor não vai ter outra. Então... É um outro, sabe, quando a coisa vai... Então, na hora que você pergunta assim, como que faz com uma coisa pontual? Faz como a gente faz com qualquer processo frustrante para criança, sabe? Que depende da criança. Mas o mais importante é que tem uma escuta e tem uma fala que é respeitosa, porque as falas do tipo assim, vai doer não, bobo. Vai ser rapidinho. Ou, sabe, essas Ou então aquela coisa assim, não chora não, você é forte, você é forte, você dá conta, você nem vai chorar. Ai, não, né? Ai, e quando solta aquela menina bonita, não chora, aí tem tudo
assim. A gente chora junto.
É, não é? Então, assim, não necessariamente a criança vai conseguir articular o incômodo, mas a gente consegue criar uma parceria, assim, nesse processo. Tem hora que, quando é questão de saúde e tal, e às vezes tem procedimento que é doloroso, que não tem como ser adiado, tem hora que tem que segurar? Tem. Mas tem formas e formas também de segurar, né? Tem hora que dá para falar assim, olha, eu tô vendo que está muito assustador. Então, você quer que te abrace? Até o chamar de abraço, né? Assim, eu vou te dar um abraço para eu te ajudar a ficar quietinho, para ficar mais fácil para fazer o que quer que seja, né? Assim, para ajudar a pessoa. É diferente de uma contenção à força, no grito, no xingo, e sem uma escuta, né? Assim... muita coisa consegue ser feita com distração real e isso até está sendo incorporado mais em lugares que incorporam essas filosofias e ideias e que tem às vezes recursos para isso, né? Então, por exemplo, máquina de tomografia e ressonância que já tem, que tem
coleta
áudio,
de exame, né?
Tem,
com realidade virtual.
Realidade virtual, porque você consegue distrair o corpo, né? Assim... Então, a gente consegue criar uma versão disso com
criança. E sabe o que eu fiquei pensando também, assim, só fazendo uma observação? Você comentou, né, que às vezes, nem sempre o serviço de saúde tem como dar esse tempo que você conseguiu, né, ajudar a sua paciente. Mas eu também queria convidar a gente como pais pensar se a gente também estava disposto a pagar esse preço, né? Porque às vezes eu sinto que tem uma ansiedade das famílias de querer ser atendido logo e acabar com o sofrimento logo, né? E aí, às vezes, se tivesse perguntado, o colega ia falar, claro, sem problema, não tem nenhuma ameaça à vida, você pode esperar aqui. Claro que às vezes a gente não tem um espaço ideal, né? Assim, a gente pode começar a pensar, né? Assim, tenta às vezes escanear o lugar que você tá, né? Assim, se a gente também chega mostrando que a gente está disposto a esperar, a gente vai encontrar uma outra recepção da equipe que tá ali, né? Porque às vezes tá um monte de coisa não conversada, né, Amarilis? Os pais estão com medo do que vai acontecer, não conversam com as crianças porque eles não querem pensar no medo, né, do inesperado, das coisas. As famílias, a equipe de saúde tá ali estressada, com medo com seus pacientes, às vezes tem um paciente grave, né? Ou às vezes com medo da reação da família, de corresponder a uma expectativa e tudo. Então, tá um monte de gente não se falando, com um monte de expectativa e demanda não expressada, né? E às vezes se todo mundo falar, menina, eu tava doido pra te dar um tempinho, vem cá, tem essa sala aqui, olha, que nós não estamos usando, você fica aqui, né, assim.
E quando a gente tá seguro do que a gente precisa e a gente passa isso, e a gente conhece a nossa demanda, quando a gente aprende a ter voz, né, na verdade, assim, talvez porque esse seja um grande objetivo meu com meu filho, né, assim, que é que ele tenha voz, que ele tenha capacidade de se expressar e se posicionar no mundo, não é às custas de ninguém, é saber mesmo falar assim, é disso que eu preciso, né. E a gente faz isso pouco às vezes. E a melhor jeito da gente fazer isso para os filhos é tendo escuta e também aprendendo a ter fala, né? Então, assim, existe espaço. E na hora que você estava falando, foi engraçado que, olha, o que me remeteu foi até a entrada na escola do meu filho, né? Que, assim, deve ter quebrado todos os recordes da face da Terra de tempo de adaptação. Mas, assim, eu tinha certeza de que estava na hora e que ele ia conseguir ficar. Mas por mais de um mês eu fui para a escola. Eu sei que não é todo mundo que tem nem essa disposição, nem essa condição, né? Mas assim, foi um sacrifício? Foi um sacrifício, né? Assim, rolou um planejamento para não trabalhar nesse período? Não foi aquela coisa tipo assim, ó, tem que dar um jeito que eu tenho uma semana aqui e nessa uma semana tem que dar certo, né? Então, esse tempo, quem se propôs ao tempo primeiro não foi a escola, fui eu, né? Assim, então, foi possível respeitar o tempo dele, porque tanto a escola acolheu essa demanda, mas também porque tinha alguém ali disposto a fazer, né? A mesma coisa, e eu já contei esse caso também, quando ele foi no dentista a primeira vez, né? Assim, eu acho lindo que a dentista dele é tão encantadora que ele não tem medo nenhum de dentista, ele acha assim super normal, né? Aí tem até que falar que a tia Vanessa tinha que mandar pra ela isso. Aí na época eu ainda falei, Vanessa, dá pra ir alguns dias assim, sem mexer na boca dele, só se ele der conta? Aí ela falou, era tudo que precisava, né? Assim, então aí ele conhece a Rorô, que é a maquininha que faz Rorô, aí tem assim, tem né, escova o dente do tigrão, que é estranho, e não tem medo, né? Assim, mas gastou algumas visitas, e às vezes a gente, esse processo, assim, de paciência, né? Eu lembro também uma vez que a gente foi para tomar a vacina, a gente deve, era do lado, assim, do consultório, então a gente saía e voltava, e pensava e voltava... E, não, então vamos tentar um gelo primeiro. Aí em casa, pegava um gelo e voltava. Assim, é um tempo perdido. Então, se você pensa só na vacina, não cabia. Mas na hora que você pensa nisso em relação a uma vida de criar repertório, de estratégia, é a mesma lógica de frustração. Então, acho que você está certíssima. A gente tem que tá disposto e preparado. E eu acho que isso vale para toda a ida, sabe? Assim... Não leva a criança, quando não é, lógico, gente, quando é urgência não tem jeito. Então você vai, quando é urgência, é melhor já ir preparado para esperar também, né? Porque pode não ser uma emergência, caso de vida ou morte, e pode ser que você agarre lá esperando de qualquer jeito. Então leva lanchinho, leva brinquedo, leva iPad, tablet, livro, né? Assim, vai com circo armado, cobertorzinho, troca de roupa, né? Assim, eu não tô exagerando, não, é melhor ir assim, vou acampar, né? Porque se você for com a expectativa de que vai demorar e que você tem tempo e você tem recurso ali, porque criança com fome vai ficar pior. Criança com tédio vai ficar pior. Criança vendo outras crianças chorando vai ficar pior. Então, se você consegue, assim, transformar o ambiente num ambiente melhor para a criança, lembrando que, em geral, não é ambiente agradável para a gente, né, Laura? Assim, a gente também não está bem. Você está ali esperando, por exemplo, mesmo consultório, você está na sala de espera, não é legal, né? Você está querendo ir embora também, aí a nossa tolerância já não está das melhores, aí a gente também já está com pressa, às vezes os pais começam a ficar com vergonha do filho chorando, aí nada disso contribui, né? Então, assim, quando a gente consegue relaxar e meio que abraçar o momento, ajuda. A outra coisa é que a criança não necessariamente quer saber tudo. Então, a gente também não precisa fazer aquela pesquisa completa de tudo que vai acontecer e explicar tudo tintim por tintim para a criança, nem para adulto, porque não, nem todo mundo quer saber. Mas a gente tem que responder as perguntas que vierem com honestidade e com compatibilidade com a faixa etária. E depende muito da pessoa, né? Tem gente que quer saber tudo, que enquanto não souber tudo, não sente seguro. Meu filho teve que fazer um eletroencefalograma. E foi uma cena engraçadíssima, porque nisso ele já tinha passado, assim, por algumas coisas, né, assim. E aí ele entrou e ele já tava, tipo, agora eu já tô escolado, eu já sei como é que eu ajo com esse povo, né. Esperamos, porque foi num hospital e aí eles fizeram de todo mundo internado primeiro, então foi, tipo assim, 2 horas de espera. Já é o fim do mundo, né. Aí ele entra e nisso tinha fuso horário, que a gente foi pro Brasil fazer na época e tal. Aí ele tava lesado de sono e não podia dormir antes, porque tinha que dormir durante o eletro, aquela coisa, né? Aí ele já entrou falando, aí eu achei graça que ele mesmo falou, ele falou assim, eu preciso que você explique tudo que você vai fazer antes de você fazer. Aí ele, porque ela já começou, assim, levantou pra pegar e ele já se declarou assim, antes de você fazer. Aí ela olhou pra mim assim, aí eu só ri, né?
Assim que eu criei ele.
É, fazer o quê? Mas, mais uma vez, tem hora que é a gente que precisa dar esse espaço e tem hora que a gente precisa validar o espaço deles, né? Então, você já pensou, se ele tivesse falado isso, eu te faço assim, bobagem, menina, deita aí, deixa eu fazer. Ela que sabe o que ela tá fazendo? Não, ele precisa saber mesmo. Aí ela falava assim, eu vou colocar um sensorzinho, ele falou, me mostra o sensor. Deixa eu pegar. Aí eu ainda fiquei, eu ainda achei graça, que parecia que ele estava treinado igual a dentista tinha treinado. Porque isso, ela falava assim, isso é tal coisa, eu faço tal coisa, né? Encosta na sua mão para você ver. Então, assim, foi uma aula, né, para a técnica que fez o eletro nele, assim. E fez tudo direitinho. Por exemplo, tive uma falha horrorosa quando ele foi fazer uma ressonância uma vez, porque aí isso já fica a dica para os pais, não promete o que você não tem certeza que você vai poder cumprir. Porque eu expliquei, eu falei, olha, meu filho, quando vai fazer tem que ficar super quietinho, tem criança que não fica quietinha, aí tem que dar um remedinho para dormir, então chama de sedação, mas você não vai precisar disso, eu acho, porque eu acho que você consegue ficar quietinho. O que você acha? Não, consigo, eu não quero ser sedada, não quero, porque sedada eu não quero. Aí ele ficou com pânico da sedação, ele projetou todo o pavor dele na sedação, ele falou, mãe, eu não quero dormir. Eu falei, não vai precisar de te sedar, isso é só criança que não consegue ficar quieta. Aí cheguei, ele tinha menos de 10 anos na época. Não, tinha, sei lá, já esqueci. Mas enfim, ele estava abaixo da idade de corte do serviço, que tinha que sedar. Todo mundo menor do que essa idade era obrigatório sedar. Aí eu cheguei e falei, não, você não está entendendo, eu vim de muito longe. E assim, aí, então já fica a dica aí para os pais, não promete o que você não vai poder cumprir, porque nem todo mundo tem a cartada do CRM, entendeu? Aí eu dei uma de médica e falei, aqui, eu garanto, eu entro com ele. Assim, eu sei que nem todo mundo ia ter essa mesma possibilidade, né? Então, eu pesquisei errado. Então, rola isso também. Tem hora que a gente tem que fazer o para casa, sabe? Assim, saber como é que é. Liga no lugar, pede para te explicar, pede para te contar como é que vai ser. Pergunta pro médico qual que é o procedimento. Então, garante que você vai explicar a coisa certa, porque quando a gente explica errado, a gente passa vergonha com o filho, que eu passei, entendeu? Deu tudo certo, eles me deixaram ficar lá. E ele não só não mexeu, como eu falei assim, pode apertar minha mão se você precisar de qualquer coisa. Eu apertava a mão dele, ele não apertava de volta. Aí na hora que ele saiu, eu falei, meu filho, eu apertava sua mão e você não apertava de volta? Ele falou, não, mãe, eu podia mexer.
Quase que ele reclamou com você, mãe, você fez minha mão, deu uma mexida, né? Olha só, eles dão conta, né?
Olha só, ele pensou tão, ele foi tão literal que ele entrou e fechou o olho, que ele ficou com medo de piscar. Então era mais fácil ficar com o olho fechado o tempo todo. Então ele ficou quietinho, entendeu? Ele cumpriu o lado dele da promessa. Mas essa coisa assim, fazer o para casa, explicar direito e respeitar o tempo da criança, demanda muito da gente. A gente tem que estar muito disposto a isso, né? E, na verdade, aquilo que você falou tá certo. Volta e meia, assim, a gente no lugar de profissional, tem hora que a gente tem dó de apressar, né? Que se os pais falarem assim, você quer atender? Não vale falar só, tipo assim, a gente pode ir com mais calma, porque aí o profissional vai pensar, tem mais 50 me esperando. Mas se você falar assim, você quer atender outra pessoa, assim, passar alguém na frente pra gente se recompor e tal, é urgente, dá pra esperar, né, assim, dá pra né, é outra, a resposta provavelmente vai
e
ser
às vezes os que falam não, eu vou te falar assim, até um pouco na minha experiência, é um pouco dessa ignorância disso que nós estamos conversando, que é... Eu acho que esse modo de você querer apressar para acabar logo, né? Em vez de pensar no benefício da outra coisa. Então, eu, às vezes, estranharia se alguém me perguntasse. Ia falar, claro, né? Assim, não falo não para um pedido desse. Mas eu ia falar assim, quer já logo acabar? Talvez, sabe? Então, assim, talvez alguns colegas... Até fica um convite para os outros colegas aí que talvez não pensaram sobre isso, assim, né? A gente pensar, né, nem tudo, né, não é a estratégia de tirar o band-aid rápido, não é porque funciona com você, né, ou que, enfim, né, não tem só um único jeito de fazer, né.
Mas, Laura, às vezes o rápido é, de fato, melhor. Então, é por isso que, na verdade, como as pessoas que melhor conhecem os nossos filhos, é isso que talvez fique o convite, né? Assim, se nós estamos sendo ponte entre o profissional e os nossos filhos, se, porque eles, às vezes, na hora do medo, na hora da angústia, eles não vão conseguir articular o que, que é melhor para eles. Mas se a gente já tem um treino de escuta, e é por isso que eu falei que, assim, isso vale para outras coisas. Então, vão ter tido outras experiências, eu espero, nessa dinâmica entre adulto e criança, para você ter uma bagagem de saber, assim, não, não está bem agora, está precisando de respirar e se conter. Ou vai que você saiba, assim, não, ele está com medo, mas ele está, sabe assim, é uma escuta que um profissional que te conhece há minutos não vai saber fazer, né? A conversa que eu tive com a minha paciente quando ela precisou de tomar ponto era uma criança que já estava comigo há muito tempo, então eu tinha um relacionamento ali, né? Não é a mesma coisa em pronto-socorro, a gente não consegue estabelecer vínculo real, assim, de uma confiança intensa e imediata. Quando existe esse vínculo, né, assim, de confiança e tudo, ele é um reflexo de outras relações. Então, uma criança que chega no pronto-socorro, que tem um pediatra de confiança, que tem uma relação bacana com o pediatra, que os pais têm uma conexão legal com o profissional de saúde, que a narrativa dessa criança de cuidado é uma narrativa positiva, né? Eu vou no doutor ou na doutora fulana, porque é quem cuida de mim, que me ajuda, tem coisa que eu às vezes não gosto, mas que é legal para a saúde. Sabe assim, quando essa narrativa já está formada, quando aparece outro profissional de saúde em cena, esse profissional é como se fosse... É amigo do fulano, né? Então, assim, você já chega com uma vibe legal, assim, né? E às vezes é amigo mesmo, né? Isso às vezes acontece com o paciente da gente, né? Assim... Ah, eu conheço. Os pais às vezes mandam mensagem né, e falam assim, não, eu conheço fulano. Aí eles ainda falam assim, nossa, é amigo do doutor marido. Ai, que legal. Então, isso já cria é uma confiança por associação, né? Agora, onde não existe uma relação bacana com nenhum profissional de saúde, onde a relação com a saúde é uma de medo, ou de desconfiança, ou de incômodo, ou uma relação negativa em geral, isso também espirra para todo mundo que você vai, né? Por mais legal que seja o profissional que for te atender, ali em minutos de interação, é muito difícil você conseguir compensar toda uma história negativa, né? Então, assim, isso também é um cuidado que a gente tem que ter,
também,
né?
Pode ter uma criança que tenha mais necessidade, né? Assim, que não é porque... Às vezes, o doutor tem ótimas relações com o pediatra, com outros profissionais de saúde, mas é uma criança que é mais sensível, mais ressabiada, né? E, às vezes, é difícil ter essa criança, às vezes, também, né? Assim... Porque, né, a gente demanda é uma energia grande da família, né? E talvez quem tá nos ouvindo aqui falar assim, gente, mas eu fiz isso tudo e o meu continuou fazendo isso, né? A gente também respeitar, entender ali, né? E nós vamos pegar colo de outras pessoas, assim, se apoiar em outros. Mas também tem essas crianças que só mais velho, né? O seu agora que tá dando conta disso, né?
Agora que tá dando conta, né, gente, assim, e não vou dizer, assim, é fácil agora contar, e quando a gente conta os casos, fica parecendo que foi, tipo, uma fala, um abraço, é importante entender que, assim, tem caso que eu conto aqui, eu sei que eu sou prolixa e demoro pra contar o caso.
Você quer resumir num mês,
mesmo assim, gente. O caso é, tipo, uma fração, porque tem coisa que são horas e horas, né, eu já contei o da piscina aqui.
É problema de ser amiga, gente.
Esse vale contar, porque pra mim esse é tão... É o exemplo do que a gente tá... talvez seja a melhor ilustração que eu tenha disso, né? Meu filho fazia natação num lugar super bacana, que na Semana das Crianças eles faziam atividades lúdicas. Mas, a agenda escondida deles era de que não adianta a criança saber nadar num contexto assim de sunga ou maiô e tal, e toquinha com cabelo, né, e descalço e tudo, e óculos, né, que ainda tem essa coisa assim, aquele óculos para nadar, porque geralmente criança quando afoga é acidente. E mesmo crianças que nadam bem, não é infrequente os casos de afogamento, eles terem caído com roupa, sapato e tal, uhum, e não saber o que fazer. Então eles faziam todo um programa na Semana das Crianças, que era de entrar de roupa na piscina. Então, para os pequenininhos, eles ensinavam eles a tirar o sapato e a boiar, uhum, e gritar socorro.
Olha só.
Para os mais velhos, eles ensinavam não só isso, mas ensinavam a gritar socorro quando você visse alguém caindo. Então, eles tinham que também encenar o salvar. E aí, pegar uma coisa comprida, tipo um macarrão, mas deitar na beira da piscina, porque se você entregar, a pessoa vai te jogar dentro junto, vai ser mais um pra... Sabe assim, ele, super legal. Aí, tá, minha criança, né, gente, assim, que coitado com esse podcast, já tá todo mundo sabendo que ele é... Ele tem o maior orgulho de falar que ele é uma criança sensível. Então, não é segredo nenhum pra ninguém que ele é sensível. É, então, na primeira vez... Ele chegou com a roupa, né, e tal, era para vir de roupa, tudo. Aí chegou, aí a professora explicou o que, que ia acontecer. Ele olhou para mim e falou: mãe, eu não vou entrar de roupa, porque eu vou morrer. Eu falei: não, meu filho, você não vai morrer, porque primeiro você dá pé na piscina. Então, pode até ser incômodo, mas você consegue ficar em pé e pôr o pé no fundo da piscina e sua cara sobra. Então, você não vai morrer assim, você consegue ficar em pé. Não, mãe, porque o sapato vai molhar e ele vai ficar mais pesado. Tinha 4 anos, gente. É, ele argumenta demais. Esse é o problema da gente ensinar a conversar, né? Aí a professora já olhou pra mim, Carlinha, coisa mais fofa essa professora. Olhou pra mim, eu olhei pra ela, aí a gente já sabia que rolava várias... É, ela foi muito parceira, sempre com várias coisas. Aí ela falou assim: ele tá com você? Eu falei: tá, pode tocar sua aula. Foi, ela terminou a aula com os meninos. Aí eu falei: meu filho, nós vamos ter um combinado. A gente não vai embora enquanto você pelo menos não entrar e molhar a roupa, porque esse é o objetivo da aula. Aqui, entraram e saíram 4 turmas. Cada aula era de 30 minutos, tá? É, 4 turmas. A Carlinha continuou dando aula. Vários pacientes meus faziam aula nesse lugar. Então, assim, tem gente que fala assim: ai, mas eu tenho vergonha, o que, que os outros vão pensar? Então, você imagina, eu era pediatra e eu dava tchauzinho para os pais de paciente, mandava beijo para os meninos, né, e tal. E tô lá com o meu, assim, sabe aqueles micos que as pessoas têm vergonha de passar, de criança dando chilique em... Né, que fala assim: se fosse meu, quando eu tiver filho, isso nunca vai acontecer. Ele não fez de deitar no chão, não. Mas o choro era um choro de angústia. Aí a gente tinha todo. Aí ele falava assim: tá bom, agora eu tô pronto. Aí parava o choro, né? Tô pronto. Aí punha a mãozinha assim na escada, punha um pezinho, punha outro. Não! Aí saía, começava tudo de novo. Aí assim. É, foi, eu tô contando isso porque não é pra dizer que foi uma coisa assim terrível, não. É pra dizer que foi uma conquista tão enorme, né? Mas gastou só 2 horas. Gastou ficar ali 2 horas sem levantar a voz, sem perder a paciência. Falar assim: não, a gente espera até você estar pronto. Aí ir negociando, tipo assim: não, você vai entrar, mas eu vou segurar a sua mão o tempo inteiro. Então não tem como você afogar. Gastou 4 turmas entrarem e saírem, e ele vendo essas outras crianças, mas sem falar assim: tá vendo, fulano nem tem medo, você tá aqui com medo. Não era isso, não, era do tipo assim: é, de fato, o sapato fica pesado. Ah, mas vamos ver como é que o fulano vai fazer. Ele tá sentadinho no meu colo, abraçado, assim: ah, ah lá, fulano conseguiu tirar o sapato, será que ficou mais pesado mesmo? Fulano, você empresta o sapato pra gente ver se ficou mais pesado? Ah, ficou mais pesado. Olha que engraçado, o sapato boia. Ah, não, agora eu tô pronto. Aí, assim, 2 horas disso. Então, na hora que você fala assim: tem criança que é mais sensível? Tem, gente. E assim, ser adulto de uma criança, ser escolhido para ser o adulto de uma criança que é observador, que é sensível, que questiona, eu sei que você também é mãe de um, tem uma demanda mais alta às vezes? Tem, mas tem umas coisas tão bacanas, a gente aprende tanta coisa, o meu mundo é tão maior por ser mãe do meu filho, assim, ele me dá uns insights, assim, tão fenomenais, né, e e até umas análises do ponto de vista de saúde mesmo, sabe? Assim, um pragmatismo com algumas coisas que hoje ele dá conta de abraçar, né? Assim, aí ele... Mas gasta tempo. E aí esse gasta tempo, mais uma vez, eu não podia ter expectativa que a professora de natação ia parar todo dia dela para dar conta dele, entendeu?
E você também estava segura, né, da sua também decisão, assim, de esperar, e você também tinha uma coisa que estava decidida na sua cabeça, que estava claro para ele, o limite do que era o desafio do dia, né?
É, e aí eu falei assim, no, na hora que seu pé encostar no chão, eu tô segurando sua mão, eu te tiro e a gente vai embora para casa, acabou. No ano seguinte, gente, dia das crianças de novo, ele foi o primeiro a se jogar, viu? E aí eles fizeram uma coisa... Aí no ano depois disso, eles brincaram de correr em volta da piscina. Tudo que não pode, né? E aí a professora empurrava eles pra dentro e jogava eles. E as crianças tinham que salvar o amigo. Então assim, não só não foi traumático, como ele deu conta de participar em anos depois. Mas ele deu conta porque teve um rolou um respeito e tal. Então assim... São coisas que gastam, às vezes, um tempo maior, um preparo, uma conversa, com algumas crianças mais fácil, com outras mais difícil, mas esse processo é válido porque a gente está ensinando estratégias para a vida, né? Assim, para dar conta de coisa difícil e para dar conta de se posicionar e falar do que a gente precisa, né? Há pouco tempo eu precisei de fazer um procedimento médico. E não ia ser um procedimento agradável e foi engraçado que tudo isso que eu faço com meu filho, eu tive a oportunidade de entender o que era a minha demanda, assim, o que tá me fazendo falta, né? E me gastou um espaço mental, assim, entender o que era que tava me causando angústia, o que eu tava precisando, buscar isso que eu tava precisando. Mas como é que a gente aprende a fazer isso se a gente não tem escuta pra isso, né?
Eu acho que às vezes a gente eu tenho dificuldade de entender o que eu sinto, né, assim, então, e nós estamos sendo pais dessas crianças, assim, né? Então, a gente tem que olhar pra gente, né, então, assim, uma das coisas que eu acho que mais fez sentido pra mim na minha busca de uma criação respeitosa foi descobrir que, né, dizia muito mais sobre mim do que sobre eles, né, assim, eles são um espelho da gente, né. Então, fica mais esse outro convite, assim, né? Se a gente tá passando por momentos tão desafiadores, assim, né? A gente olhar o que tanto diz sobre a gente, né? Então, por exemplo, eu agora recentemente, né? A Marilisa sabe, passei por um desafio grande, né? Da reentrada escolar, né? E meu filho se recusou, assim, plenamente, do tipo de não vou sair da cama, né? Eu falei assim... Meu Deus, o que eu faço agora, né? E assim, né, o tanto que eu consegui olhar, assim, já faz um tempo que eu já olho assim, né, eu tô aqui, eu moro em Quebec, pra quem não sabe, né, então assim, pra mim, me envolve uma situação, né, da imigrante, o desconforto que eu tenho, né, eu sinto vergonha, eu não me comunico tão facilmente ainda no francês aqui, né, tenho as diferenças culturais, então tem uma bagagem tão grande, né, que me faz reagir, né, assim, então quando ele fala aquilo ali, né, assim, ou ele reage de algum jeito, eu vou ter reações que não são o meu melhor, né, porque eu não tô num ambiente propício para dar o meu melhor, às vezes, né? Eu não tô num terreno mais fértil, eu tô num terreno meio árido, assim, né, então a gente encontrar esses dois caminhos, a gente entender, né, assim, o que passa pela gente e às vezes entender que a gente tá precisando procurar ajuda para se entender, né, então eu tô nesse caminho longo.
Porque às vezes a gente precisa, né, essa coisa assim de ouvir, de ser ouvido.
E, também, e às vezes serve depois pra gente também entender aí que eu imagino que talvez, né, muitas vezes que a gente escuta esses relatos, a gente se compara e a gente se cobra de não ter conseguido ter essa, né, tal reação ou aquilo outro, né, gente. Mas, assim, são cenários tão múltiplos, né? Então, assim, às vezes a gente falou aqui numa situação de uma aula de natação, às vezes a gente tá colocando um cenário de vida ou morte, né? Então, assim, ou de uma situação muito angustiante. Então, a gente também se dá um abraço aí, assim, nós estamos falando em situações, né? Se nós estamos cada uma aqui sentada no conforto da sua casa, né? Se você tá no desconforto do seu armário, né? Mas... Fora isso, né, a gente não tá naquela situação, né, do estresse que a gente comentou aqui já nos episódios de acidente, né, É, e por isso que esse negócio que você falou, que eu acho que fica um chamado muito interessante para essas comunicações de tudo na vida, né? Assim, então, por exemplo, agora me lembrou assim, tava todo mundo cansado aqui na rotina de dormir, né? É um momento assim que é tenso em muitas famílias, né? E aí, meu filho pediu pro pai encher a garrafa de água. E a resposta foi abrupta, assim, né? E o pai queria que ele tivesse uma cuidado das coisas dele, né? Que ele tivesse uma coisa. Mas que ele tava querendo ali, né? É, a gente, na nossa rotina aqui, a gente não conseguiu hoje, nesse dia, pensar, mas que foi, né? Assim, e às vezes ouvir algumas coisas que parecem um mau comportamento ou uma coisa assim, né? Então, talvez focar mais nessas pequenas coisas do dia a dia, nessa escuta ativa e, né, e tá ali, do que o autoflagelo aí dos dias que a gente não conseguiu, né, assim.
Ô, Laura, isso foi tão bem lembrado, porque, assim, nas horas que a gente mais precisa, é quando a gente age pior, né? Assim, os momentos de maior angústia são também os nossos momentos de maior angústia. Então, é bom a gente treinar, ser assim, nota 10, naquela hora que tudo favorece. Porque a gente vai melhorando com o treino, né? Aí, na hora do aperto, a gente pelo menos dá conta do mais ou menos. Agora, se a gente não tá treinando hora nenhuma, na hora do aperto vai ser terrível, assim, a gente não vai dar conta. Que não tem isso de que na hora te dá uma luz e você brilha, né? Até porque não é essa... Então, assim, se na hora que você quer que a criança pare de jogar bola, porque não sou só eu que já ouvi esse grito assim na rua, vem que senão eu vou te bater, menino, tá bom, vou te pegar e tal. Aí sabe aquelas ameaças que nunca que dá certo? Aí na hora que você precisa, assim, né, confia em mim, aí a criança olha pra você, tipo assim, né? Então, assim, se já tem uma história bacana de diálogo, na hora que você precisa também vai funcionar, né? Assim, mesmo que você não esteja na sua melhor versão, né? Esses dias eu não estava na minha melhor versão. Aí meu filho olhou pra mim e falou assim, mãe, você não tá bem, né? Ainda bem que o meu já tá mais velho, gente, já tá bem treinado. Aí eu olhei pra ele e falei assim, meu filho, você não tá entendendo. Tudo que eu quero, assim, a minha expectativa agora é que você haja como se você tivesse 23 anos de idade. Não é lógica essa minha expectativa, é lógica. Aí eu, tipo, eu falei, assim, eu tava de fato expressando em voz alta o que eu queria, até pra eu mesma ouvir o absurdo do que eu queria. E aí ele também riu, né, assim, a gente conseguiu levar no humor e tal. Aí eu olhei e falei assim, faz sentido? Aí na minha cabeça eu só pensei assim, deixa eu falar uma idade de adulto. Aí ele falou, mãe, não só não faz sentido, como é mais do dobro da minha idade, quase o dobro da minha idade. Aí eu olhei pra ele e fez assim, é verdade. Aí nessa da gente rir, sabe? Aí você dá aquela quebrada, fala, ai meu filho, desculpa, realmente não tinha lógica. Aí aquilo tira o peso. Então, voltando à sua fala inicial, né? Assim, tem coisa que é traumática. Parte do trauma é porque se o seu mundo, isso pensando principalmente para as crianças pequenininhas, assim, se o seu mundo, o colo né, de um adulto é o lugar seguro, na hora que esse colo está desestruturado, isso é muito mais assustador do que qualquer procedimento. Da mesma forma que a criança que fala assim, eu levo a injeção para poder ir com o meu avô, né, assim, eu aguento a dor se o colo seguro for de fato seguro, né? Então, nessa hora que a gente sentir assim, a dor a gente não pode tirar, porque a vontade da gente é essa, é falar assim, eu não quero ver essa criança sofrer, eu quero que acabe. Aí na hora que a criança cai, é mentira, é mentira. Não é mentira. Cai sim, machuca sim, dói sim. E tem coisa terrível, assim, tem coisa que é de vida ou morte, né? Criança que tá doente, criança que tem que passar por cirurgia, criança que tá fazendo quimioterapia, existe, né? Assim, tem criança que tem doença crônica, que tem procedimentos mil. Assim, a gente não consegue tirar essa dor da criança. Se negar a falar dela, enfrentar, conversar a respeito, não tira a dor. E talvez a coisa mais angustiante que existe é que quando a gente fala em por exemplo, até questão vida ou morte mesmo, a doença mais grave e tudo, mas isso vale para coisas pequenas, né? A gente pode projetar para coisas pequenas assim, né? Coisas uhum. proporcionalmente menores, digamos assim, porque para criança aquilo pode ser enorme. É, o não falar para a criança não só não elimina, como geralmente eles sabem e eles começam a aprender que os adultos demonstram tristeza quando eles contam que eles estão com dor, que eles estão com medo, que eles estão incomodados. Isso é mais comum em criança com doença uhum. crônica, por exemplo. Ou criança que está com alguma doença terminal. Então, se pergunta assim, como é que você está sentindo hoje? Aí eles falam, eu estou melhor. Né? E põe aquele sorrisinho e tal, faz aquela cara de forte. Aí todo mundo sorri, faz festa, fica feliz e o dia fica leve. Então, tem alguns estudos, por exemplo, com criança que tem quadro de dor mais intensa, que eles preferem aguentar a dor e mentir a dor do que aguentar a cara triste. Não é uma coisa, lógico, assim, super racionalizada, né? É eles não fazem isso uhum. tão pensado, né? Assim, não é não tem um processo, assim, super preparado nessa... Não tô sabendo uhum. articular isso, você tá entendendo, né?
Não é que nem pensa assim, eu vou fazer entender. Isso agora pra deixar os meus pais felizes, né? Assim, né? Mas é porque ele isso. faz uma associação...
Mas começa a criar e vira um loop, assim, né? Eles não... Por exemplo, se perguntar, eles sabem que, às vezes, criança, por exemplo, terminal, eles sabem que está terminal, que não tem, às vezes, uma expectativa de vida e tal, mas não falam disso com os pais se eles não sentem que tem espaço, liberdade e direito de reconhecer medo. Então, assim, às vezes, igual você falou, é uma questão da gente fazer as pazes com isso, né? Assim, a gente está ok da criança ter medo? Será que o medo nosso, o incômodo nosso com o procedimento é tamanho que a gente não quer nem falar sobre isso, a gente também não dá conta de falar com a criança sobre isso? Às vezes é verdade, tem gente que fala assim, gente, eu não dou conta, isso aqui, não, eu não consigo conversar. Então, algum adulto tem que conseguir. Então, talvez também fique esse o convite. Isso não é para todo mundo. Esse espaço, essa posição, ela não cabe. Nem sempre são os pais que ocupam esse espaço. Às vezes fala assim, não dou uhum. conta, preciso de outra pessoa para exercer esse papel. Não tem problema nenhum. Nessa hora, o que importa mais é que a criança sinta que tem esse apoio, né? Então, se você precisa de alguém para segurar na sua mão, para você dar conta de segurar na mão do seu filho, tá ótimo. O que interessa é que a criança se sinta amparada, né? Isso vale desde ter que tomar uma injeção, até uma quedinha que teve, né? Até internação, tem mil implicações isso.
Ô Marides, acho que a gente pode às vezes fazer um resuminho das coisas gerais, assim, esse assunto, ele, né, pode aí gerar perguntas, quem quiser compartilhar com a gente, assim, de, né, às vezes algum desafio que tá passando, assim, né, e a gente pode às vezes dar dicas mais palpáveis de como, né, usar essas ferramentas que você trouxe aqui, de como a gente, né, passar por esses desafios da vida, né, mas acho que a gente consegue resumir algumas coisas que são aplicáveis a vários cenários, assim, né? Então, a gente começou falando da importância da escuta, né? Que toda essa conversa que a gente está tendo aqui uhum. passa por uma escuta, por a gente não minimizar uma situação que a criança descreva como desagradável para ela, né? A gente ouvir, buscar entender o que é desagradável para ela, né? A gente tentar familiarizar a criança com a situação, né? Então, a gente como pais, como uhum. adultos das crianças, né? Procurar saber, né, sobre o procedimento, uhum. sobre o que vai acontecer, tentar explicar numa linguagem, né?
A gente, que vai variar de acordo com a criança, né? E aí, quando você falou familiarizar e explicar, vale tanto através de histórias, filmes, como também isso. brincar com equipamento, encenar, teatralizar,
Exato.
Né?
A gente ir para esses espaços com expectativas reais, né, assim, para situações, uhum, né? Até a gente bem, mesmo, bem né? Assim, então, pensar que a gente está indo para um pronto-socorro, que a gente pode esperar ou não, né? Assim, e já se preparar, começar a pensar, né? Em alternativas que a gente possa tentar traçar junto com uma... Né? Assim, lembrar que a gente pode, às vezes... É, se não é uma situação grave, oferecer o tempo para os profissionais também, assim a gente vai poder dar tempo para as crianças, né?
Uhum.
E que mais, assim, e a gente, essas estratégias da distração com uma mente criativa, né? Então a gente uhum. desviar o pensamento, né, para outras coisas, né? Assim, seja para coisas objetivas, né? Você citou esses exemplos de como quer fazer tal coisa, né? Então, assim, passou. Uhum. E a gente tem até outras ferramentas que a gente comentou da inteligência artificial, né, de ver vídeos e tudo, então, mas envolver a criança nisso, né, se a gente já não sabe quais são as preferências dos nossos filhos, né, porque o que a gente até conclui aqui no final, que muito desse processo todo vai ser um resultado de uma construção,
de uma,
né,
construção
da gente
já,
saber,
né,
o que, que aquela criança precisa, é uma criança que precisa mais ser explicado, ou uma criança que quer e precisa ser distraída, né, e não pensar nisso uhum. na hora da situação, né? E então, assim, e a gente se conhecer como pais, assim, né? Pra gente entender o que nós estamos colocando de nosso nessa história, né? Os nossos medos, a gente tá com vergonha, nem sempre é fácil realmente, né? Passar por, né, por essas situações como pais ali, a gente tá ali com o coração uhum. dividido, né? A gente tá falando aqui como pediatras, e muitas vezes, né, não eram os nossos filhos que a gente estava atendendo, né, e a gente tem um treinamento para isso, né,
uhum.
mas...
Isso que você falou foi tão interessante que eu não sei se foi intencional ou não, mas você falou em relação à criança, que sabe que alguns precisam de muita explicação, outros precisam de distração, e que a gente precisa também se conhecer e lembrar que nem sempre a gente às vezes coincide, né? Assim, o adulto e a criança têm a mesma abordagem, né? E a mesma necessidade. Mas às vezes a gente projeta a nossa no filho e a nossa não é a do filho. Então a gente, às vezes a gente fala assim, a do band-aid é um ótimo exemplo que você falou. Para mim o melhor jeito de tirar a band-aid é de uma vez. Você pega a pontinha e acabou, né? Assim, igual depilar. Eu falo assim, não tem. Pro meu filho, não. Demora 10 trilhões de anos. Aí eu tô contando essa porque ele me confrontou com isso um dia. Eu falei, meu filho, mas se tirar assim de uma vez é muito melhor. Aí ele falou, eu não sou igual a você. Pra mim, não é muito melhor. Então, assim, ele deu conta de explicar exatamente isso que você acabou de falar, né? Não só a gente tem que conhecer o nosso filho, como a gente tem que se conhecer e a gente tem que entender que nem sempre a gente pensa igual. Então, essa história do que é o melhor, pode ser que a gente pense, se fosse eu queria que fizesse assim, mas já que é você, o que você precisa, né? Assim, os pequenos a gente tem que aprender até essa escuta. Isso é muita sensibilidade, né, Laura? Assim, é um processo mesmo, né? A gente vai errar muito, assim, eu acho que também isso é bom lembrar que, assim, nem sempre vai ser perfeito, nem sempre vai dar certo e tal, mas voltando lá no inicial, que seria humanizar e como não ser traumático, isso tudo que você falou, talvez o fio da meada nisso tudo é que é uma tentativa de acolhimento, né, Laura, assim... E quando a gente erra, tentando respeitar, tentando escutar, tentando estar junto e abraçar e acolher, é isso que eu acho que fica como mensagem mais importante, né? Tanto para a criança quanto para os profissionais que estão ali junto.
Aí, o último item que para mim tem sido muito importante repetir para mim mesma, então eu vou repetir para vocês, gente, porque às vezes vocês estão precisando disso também. A expectativa que nós estamos criando dessas ferramentas, qual que é o objetivo? O objetivo não é a criança amar o procedimento, amar uma coisa que seja incômoda para ela, né? Então, o objetivo é ela fazer isso de uma forma que seja, que ela, né, seja mais agradável e que caiba, às vezes, né, nos códigos de algum lugar, né? Esse é o outro objetivo, o único objetivo. Mas ela vai poder reclamar, ela vai poder continuar falando para você que ela não queria estar ali, que ela está odiando estar ali. Isso é permitido e deve ser, né, assim, encorajado de que ele se expresse, né? Isso é importante, né? Porque senão a gente tá criando aqui, eu sou a mestre, porque a minha estratégia de criar estratégias é de resolver. Então, eu me frustro muito quando eu não, a minha dica não é aceita, porque não é, né? É assim, a pessoa quer se expressar, né? Ela quer falar o que ela tá sentindo. Então, se eu não tô realmente ouvindo, né? Mas assim, então, a gente pode fazer isso tudo e, né, continuar.
Ô, Laura, isso é tão bem lembrado, porque assim, convencer uma criança, como a minha, que não gosta de sair de casa, que pode ser que ele se divirta num passeio, pode dar certo, sabe? Assim, pode ser que ele vá no passeio e ele se divirta. Aí vai rolar, né, assim, que esse... Agora, convencer de que uma injeção vai ser legal e que não vai ter... Muito bem lembrado essa sua. Então, assim, a estratégia não é pra ficar feliz, não é pra achar bom. E assim, e tem outra, gente, a maior parte das coisas não faz melhorar, né? Assim, com exceção, talvez, de bombinha, assim, pra asmático, né? Que pode ser incômodo, mas tem um alívio quase imediato. Quase todos os outros procedimentos incômodos em medicina, a criança não sente nada melhor depois, né? Pelo contrário. Tipo assim, não tem nada de bom aqui. Lógico,
como assim, mãe? Eu continuo sentindo a dor na barriga que eu acabei de chegar aqui.
Naquele imaginário maluco de adulto, alguma coisa mudou. Mas na vida da criança não melhorou nada, né? Assim... Então, realmente, é uma expectativa irreal. Aí, talvez, se a nossa expectativa melhor seja do tipo, assim, que a criança se sinta amada e respeitada ao longo de todo o procedimento. Apesar da dor e do sofrimento. Ó, já ficou bem mais fácil, né?
Fechou.
Aí, quando, não é? Aí, se o objetivo é esse, é tipo assim... É, depois do choro, você vai conseguir acolher. Ó, aí não é mais não vai chorar, né? Tipo assim... Que você, e eu acho que quando a gente, eu acho que eu já compartilhei isso aqui, que teve uma mãe que me contou que teve uma terapeuta que falou com ela que a função dos pais é ajudar as crianças a sobreviverem à infância e ainda gostar de você. Eu falei, nossa, mas com esse objetivo ficou tão básico assim, né? Ela diminuiu assim, pronto, tanto a expectativa do ser. Eu falei, nossa, mas só isso que precisa. Mas tem hora que assim, pensar... O procedimento não vai ser bom, mas se no final a gente ainda se ama e a criança ainda sente que né, já ficou ótimo, né? Então, assim, ao invés de não pode chorar, já diminuiu. Nossa, essa sua foi ótima, Laura, bem lembrado.
Ô, Marilis, e você tem... vamos pra gente finalizar aqui, trazer indicações. Eu queria indicar aqui pro pessoal uma meditação que eu ouvi. Que eu ouvi no aplicativo, eu já até acho que sugeri ele aqui, chama Lojong. É de um pessoal, agora eu esqueci o nome do pessoal, assim, mas é de um pessoal de Belo Horizonte, assim, de mindfulness. E aí tem uma lá, meditação, que chama Stop, né? Que é, a gente falou aqui um pouco de tentar diferenciar o que, que é nosso, o que, que é dessas crianças nesses momentos estressantes, né? E essa meditação é um exercício interessante, assim, né, então ela vai fazendo essa proposta da gente, né, parar, da gente respirar, da gente observar e da gente pensar em como que a gente vai, né, prosseguir, continuar, né, diante dos dados todos, né? Então às vezes a gente precisa desse parar, né, para poder acolher as nossas crianças, assim. Então acho que fica uma dica prática aí, se a gente... Eu tô até precisando de voltar a fazer essa. Eu acho que tem até uma continuação. Mas, enfim, fica a dica, gente. Você tem alguma indicação pra gente?
Eu tenho, assim, eu queria deixar algumas dicas rápidas que não vão funcionar para todo mundo. Eu acho que essa talvez seja a dica principal. Uma seja que você tenha ou anotado, para quem gosta de anotar, ou no celular, o que seja, as estratégias que funcionaram para pequenas angústias. E ir criando um repertório para o seu filho. Nem tudo vai funcionar para todo mundo, mas saber, tipo assim, isso é um repertório legal. Para crianças que são mais sensíveis ou mais ansiosas, ou crianças que vão ter que passar por vários procedimentos, que tem dor recorrente ou que tem algum... Né, assim, isso não vale só para questão de saúde, né? Mas que tem angústias repetidas, vale ter uma caixinha da calma ou do desestresse ou alguma coisa assim. As coisas que estão lá só são usadas nesse momento, entendeu? Então, assim... coisas como aqueles... Como é que chama aquilo, gente? Da areia?
Ampulheta?
ampulheta, e tem aqueles que você faz com gelzinho e glitter e não sei o que pra olhar, pra contar, né? Assim, colorir pra criança que gosta de colorir, massinha bolinha pra amassar, apertar, né? É questão sensorial. Então, assim, porque aí você amassa e você pode gastar raiva ali, mas tem criança que tem gastura da textura. Aí tem, às vezes, aqueles... você faz com tecidos diferentes e põe, sei lá, que seja arroz, feijão e tal, porque tem um peso, né? Então, para algumas crianças, essas questões sensoriais também ajudam a distrair angústia e dor, porque você muda o tipo de mensagem, assim, não tô articulando certo, mas você tá entendendo.
Estímulo?
Tipo de... Estímulo, obrigado. Eu tô traduzindo aqui na minha cabeça, não tá vindo a palavra. Então, eu acho que vale fazer algumas experiências, não tem que sair comprando um tanto de coisa, não. Isso não é uma questão, não tem dinheiro que compre isso, né? Na verdade, assim, ideal seria ir pro meio do mato, né? Assim, pegar na grama, brincar com areia. Então, assim, de certa forma, é tentar... criar coisas que simulem isso e que dão uma certa sensação de segurança. Se é um cobertor, uma coberta, ou se é mesmo um abraço, às vezes é o abraço que é a solução para o seu filho, mas tem criança que não gosta do abraço, que quer o isolado, tem hora que é um barulho, então tem criança que se tiver um som que distrai, eles dão conta de ver qualquer coisa, tem criança que tem que estar olhando para outra coisa, é melhor ter um filme, alguma, sabe? Então, assim... Testa isso nas pequenas coisas, então continua aquele convite, né? Conheça o seu filho e trabalhe esse respeito no dia a dia, que na hora que você precisar para uma coisa grande, você já tem repertório, né? Então esse talvez seja um primeiro. O outro é que quando forem coisas, eu acho que a gente falou bem no dia de acidentes, né? Que tem coisa que não tem jeito, que não dá para esperar. Você resolve depois, né? E assim, você acolhe como dá, mas não dá para esperar, né? É urgência mesmo. Onde tem espaço para dar essa respirada, né? Às vezes ainda assim é urgente, não dá tempo de você pesquisar, mas ainda dá para pelo menos perguntar um mínimo, né? Assim, se tiver mais de um adulto junto, às vezes um adulto fica ali acalmando a criança, vai o outro entender o que está acontecendo, fazer as perguntas e tal, e aí vem e explica com calma, sabe? Assim, divide quando dá, se não dá, pergunta de adulto para adulto, para o profissional, e fala assim, me dá só um minutinho para eu explicar para a criança. Às vezes o profissional não tem jeito de explicar, não conhece seu filho, não fala uma linguagem acessível. Explica você, do jeito que você der conta, né? Assim, e traz esse profissional para junto, porque às vezes a gente ajuda a falar, não é fulano, aí você vai fazer isso, aí depois, sabe assim? Aí a pessoa te ajuda, às vezes eles não têm a capacidade de fazer isso de uma forma tranquila, lúdica, apropriada para o desenvolvimento, mas se você ajuda a traduzir, eles conseguem te ajudar a completar as informações. Então, agora, tem hora que dá tempo de pesquisar antes. Quando dá tempo de pesquisar antes, pesquisa, pergunta, procura saber, liga para o serviço, liga para o profissional, o que quer que seja, faça seu para casa e aí traduza isso para a criança. Aí, mais uma vez, é difícil de indicar coisas... livros, por exemplo, específicos, mas tem livrinho, tem filme, Daniel Tigre tem de ir pro médico, por exemplo, de ir pro dentista, mas talvez o mais importante seja mesmo adequar isso à sua criança e dramatizar, teatralizar, repetir o processo. Mas voltando à sua pergunta de com quanta antecedência, não demais, né, assim... Porque você cria angústia. A não ser que seja uma coisa completamente lúdica. Então, por exemplo, é muito diferente uma ida rotineira a um pediatra ou um dentista. Você pode começar a brincar disso desde sempre, né? Agora, uma injeção, por exemplo, você não precisa ficar fazendo melodrama. Uma cirurgia, você não precisa ficar com muita antecedência para falar, né? São diferentes as abordagens. E para os pais, talvez eu faria um convite, assim, de fazer uma autoavaliação mesmo, né? Se isso não é o seu forte, eu acho que todo mundo devia ter parceiros para esse tipo de coisa, assim, né? Não tô falando parceiro romântico, não. Eu acho que todo mundo, assim, a maternidade, a paternidade, eles correm um risco de ser solitário quando a gente não se permite ser vulnerável, né? E assim, não se permite se expor os nossos esses medos e angústias e tal, né? Então, às vezes, se tiver alguém para te dar colo nessa hora, e talvez seja um colo metafórico, né? Assim, saber que tem alguém onde você pode desabafar, alguém com quem você pode compartilhar os medos, você vai estar mais forte e assim você consegue ser mais presente, mais capaz dessa escuta com o filho, né? Porque aí você também tá sentindo ouvido e visto e tal, né? Então a gente consegue fazer isso melhor. Quando a gente está também seguro, com medo e tudo, nossa tendência é de fugir do tema, do assunto e da angústia, né? Então fica um convite, assim, rede social, internet e tal, tem vários problemas, mas assim, isso é uma coisa que todo mundo consegue achar uma tribo,
isso,
né?
Tem
assim,
facilitado.
Se não consegue no cara a cara, pelo menos isso a gente consegue. Então talvez fica esse convite também, assim, de tenha colo para você conseguir dar colo.
Bom, gente, para finalizar, vou agradecer o Thiago mais uma vez. O episódio foi uma delícia gravar com vocês. Se vocês tiverem tendo paciência de nos ouvir até agora, Thiago. Ai, foi bom demais. Deu vontade de continuar lá por muito tempo. Então, assim, a gente já tem que agradecer vocês por essa ideia, esse pontapé de ter chegado até aqui, esse podcast. Mas aí foi mais um presente estar com vocês. E eu recomendo a indicação que eu tinha esquecido, né? Que é indicar o episódio sobre humanização, que eu já tinha indicado.
Isso. Ficou muito gostoso, né? Mesmo.
E foi muito lindo ver, assim, até... Gente, eu sei que eu ia só terminar, mas é porque eu tenho que só destacar uma coisa que eu te esqueci, que eu queria ter destacado. Que foi muito lindo, vocês que forem ouvir o episódio, ver que a gente teve dois extremos de caso que o Bruno contou, de uma experiência muito negativa com o cuidado da assistência de saúde que ele tomou. E depois a gente vê uma experiência muito positiva, mas que foi protagonizada por eles, pela família dele. Isso foi tão lindo, foi de um exemplo de uma resiliência, porque ele poderia ter vindo de um lugar de dor, de um dia ter sofrido, e muitos nós viemos. E a gente, às vezes, vai levando essa dor para todas as outras relações que, às vezes, não tem nada de parecido com aquela, né? Só pelo medo de que, né, a gente vai passar por aquilo de novo. E ele mostrou tanto que ele, né, assim, que ele ter vencido essa dor, ter resolvido isso de outras formas, ele já tinha sido acolhido antes também, permitiu que ele transformasse a vida de tantas pessoas. E isso me fez admirá-lo mais ainda, assim. Foi então, escutem esse episódio, só para vocês remarcarem essas duas coisas. E se vocês tiverem amado tanto quanto nós, escreve pra gente no nosso e-mail, cafecompediatras@gmail.com, ou pro nosso Instagram, pode comentar lá nas fotos e tudo com a gente. O nosso Instagram é cafecompediatras, né? @ no início. Vai ser uma delícia estar conversando com vocês. Eu vou dar tchau, Mari, senão a gente não vai embora, tá?
Vamos dar tchau. Senão a gente
tchau,
vai
tchau, pessoal. Dá tchau aí, Mari.
Tchau. Com medo de render o tchau.
Ai, ai.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Substitu, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.